Nessa manhã nós já ouvimos o texto de Salmo 22 sendo pregado. Foi pregado na leitura do texto, nos testemunhos, desde o prelúdio e todas as músicas, o canto dos haitianos, despedida também. Mais uma vez, nós vamos olhar para um dos salmos prediletos do povo de Deus, que tem sido esse mini tema que eu desenvolvo mensalmente quando prego. Eu não sei se você é como eu, mas eu detesto montanhas russas. Eu tenho medo de altura. Eu recentemente eu descobri que no nosso próprio estado, quando nós voltamos para os Estados Unidos por um tempo de divulgação, desde 21 de maio de 2005, naquela época pelo menos, a montanha russa mais alta, mais ou menos 40 minutos de casa, e mais veloz em termos de aceleração e velocidade máxima, chama-se Kinderkar, com uma altura de 120 metros, imagina um campo de futebol mais 20 metros de altura, quase de ascensão vertical e queda também, atingindo o recorde de 206 km por hora em 3,5 segundos. Bom, quem entra numa dessas coisas já não tem cérebro, mas com certeza com essa aceleração é garantido. Para mim seria morte súbita. Eu penso comigo mesmo que muitas vezes a vida cristã é como uma montanha russa. Altos e baixos. Alguns de nós somos mais suscetíveis a essas vacilações de emoção, de confiança no Senhor, de confusão, de dúvida, de sentimento de abandono e solidão, para as alturas de euforia, de experiência com Deus, de esperança no Senhor. Nunca fui fã, nem nos parques de diversão, desses altos e baixos, mas eu gostaria que a minha vida cristã também fosse diferente, que eu também sou propício a voar nas alturas e passar pelo vale da sombra da morte, que foi a última mensagem, o próximo Salmo 23. Mas na vida cristã, as implicações são piores. Alguns anos atrás, na pandemia, eu mostrei numa live que nós fizemos um momento de vergonha na minha vida. Alguns de vocês vão lembrar disso. Nós estávamos com o nosso filho Daniel, que é militar, e ele estava numa base no estado de Texas, da Força Aérea dos Estados Unidos, e um passeio da família foi para o Texas Stingray, dentro de um parque, e o neto Ben queria demais que o voo fosse com ele, você adivinhou, numa montanha russa. A minha esposa já tinha ido com a família em outras, piores do que eu topei fazer. Até hoje me arrependo. Talvez foi a pior decisão da minha vida. E essa foto, não sei se dá para captar aqui, talvez apagando mais um pouco as luzes aqui. Eu estou segurando pela minha vida. Eu tinha certeza que eu iria morrer. A minha angústia, o desespero, a desconfiança, voltando à cabeça todas as histórias que nós ouvimos e lemos de desastres em parques de diversão. E o meu neto Ben, alegre, desprendido, confiante, simplesmente soltou as mãos. Eu nem não sabia, porque eu só descobri na foto que justamente tiraram no pior momento. Ele andou assim o tempo todo. Que ilustração da nossa vida e da vida cristã. Salmo 22 é isso. O sobrescrito, já lido hoje ao mestre de canto, segundo a melodia Corça da Manhã, diz que era Salmo de Davi. As experiências relatadas horríveis, de terror, de desespero, do sentimento de abandono, de solidão, passando pelo vale da sombra da morte, que ele vai relatar no próximo Salmo. Só que no próximo Salmo ele também fala dos pastos verdejantes, do descanso ao lado das águas de descanso. Davi sabia o que era ter uma alma dilacerada. Então me consola. O meu xará também passou por isso. Se foi quando ele fugia uma de tantas vezes de Saul o louco. Quando seu próprio filho o expulsou do palácio e Davi como fugitivo, e foi o filho que enfiou a faca nas suas costas, ou talvez a vez quando ainda em guerra contra Saul, perseguidor, e seus próprios amigos viraram as costas para ele, porque a cidade deles enquanto fora foi saqueada, suas mulheres levadas embora, e os amigos de Davi queriam apedrejá-lo. Ah, Davi sabia o que era passar na montanha russa, nos momentos mais baixos. Mas o pastor de Israel também sabia o que era experimentar as alturas. Nós nos identificamos com ele nesse salmo, diferente de muitos salmos de lamento. Esse é um salmo de lamento individual, é que ele derrama sua alma. Interessante, dos primeiros 41 salmos do Hinário de Israel, chamado primeiro livro, primeira divisão, 53% deles são salmos de reclamação, de angústia do povo de Deus. Chamamos isso, a estrutura clássica, RPA. O RPA dos salmos de lamento é reclamação, petição, adoração. É clássico isso. Abrimos o coração para o Senhor, fazemos petição por livramento e louvamos a Deus pela salvação. Só que esse salmo faz isso 3 vezes. Sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E representa a minha alma e a sua. Na própria leitura que Davi fez hoje pela manhã, você deve ter percebido esses altos e baixos, e certamente todos nós recorremos até Jesus, porque esse é o salmo talvez mais messiânico, mais citado e mais alusões no Novo Testamento, esse salmo, porque a experiência de Davi nunca chegou às profundezas que Jesus chegou. Quando ele fala figurativamente sobre o seu sofrimento, foi literalmente cumprido por Jesus em nosso lugar. Mas antes de pularmos para a cruz, nós temos que ler esse salmo como Davi escreveu e nós vivemos. Nós podemos encarar a estrutura desse salmo nos altos e baixos. O primeiro ciclo, lamentamos e louvamos ao ser aparentemente abandonados por Deus. Ele reclama, ele louva, primeiro ciclo. De repente, lamentamos e louvamos de novo ao ser abandonados, dessa vez sim, por pessoas. Segundo ciclo. Depois disso, o terceiro ciclo engloba toda a segunda parte do Salmo, segunda metade. Clamamos, pedimos por socorro diante de um sofrimento incompreensível que quase todos nós já passamos em grau maior ou menor. E finalmente, terminamos em louvor pelo livramento da morte. Nós veremos e celebraremos na ceia do Senhor como essas experiências do próprio Filho de Deus foi abandonado por tudo e todos, para que nós fôssemos aceitos. Nós não temos que passar por essa experiência, porque Jesus já passou. Nos lembra dos altos e baixos do salmista em Salmo 103, quando diz que Deus, como bom pai, se compadece de nós. Ele lembra que somos pó, somos, questionamos, louvamos, questionamos, duvidamos, adoramos. A grande ideia é simples: em meio ao desespero, do sofrimento solitário, renovamos nossa confiança na fidelidade do Senhor. Quando a nossa vida está com velocidade máxima indo abismo abaixo, elevamos os olhos, renovamos a mente, lembramos a fidelidade do Senhor no passado e declaramos a nós mesmos: o mesmo Deus que nos salvou no passado não nos trouxe até aqui para nos abandonar. Ele é fiel e nós nos agarramos dele ainda mais naqueles momentos. Rapidamente, vamos olhar cada elemento desse salmo longo, mas extremamente claro. Primeiro ciclo de alto e baixo: lamentamos e louvamos, ao ser aparentemente, as circunstâncias sugeriram de que Deus o esqueceu, o abandonou, mas não era a realidade. Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? O brado de Jesus na cruz: Eli, Eli, lama sabactani, as mesmas palavras. Por que se acha longe de minha salvação as palavras do meu gemido? Deus meu, eu clamo de dia, não me respondes, também de noite, porém não tenho sossego. Quantos de nós já passamos momentos de trevas, de escuridão da alma? Me lembro do Salmo 13, outro salmo de lamento, em que Davi fala a mesma coisa: até quando, Senhor, se esquecerás de mim? Será para sempre? Até quando esconderás de mim o teu rosto? Até quando estarei relutando em minha alma, com tristeza no coração todo dia? Até quando meu inimigo se exaltará sobre mim? Olha para mim, responde-me, Senhor meu Deus. Não é vergonha o fato de passarmos pelo vale da sombra da morte. Essa quarta palavra de Jesus na cruz foi numa experiência, grau, escala bem menor para Davi, mas muito sério. Parecia que foi abandonado por tudo e todos, principalmente o seu pai, o seu Deus. Mas nós sabemos que isso aconteceu em Jesus, por Jesus. Ele foi rejeitado, ele foi abandonado para que nós fôssemos aceitos como filhos de Deus. Agora, o que é interessante nessa confusão do salmista é que Davi sabia que Deus não tinha sumido. Foi Davi que escreveu o Salmo 139. Ele, o autor do salmo, que diz: Senhor, tu me sondas, me conheces, sabes quando eu sento e quando me levanto, de longe conheces os meus pensamentos, observas o meu andar e o meu deitar, conheces todos os meus caminhos. A palavra ainda nem chegou à minha língua e tu, Senhor, já conheces toda. Tu me cercas por todos os lados, pões a tua mão sobre mim. Tal conhecimento maravilhoso demais para mim, é tão elevado que não posso atingir. Para onde me ausentarei do teu espírito? Para onde fugirei da tua face? Se eu subo aos céus, lá estás. Se faço a minha cama no mais profundo abismo, lá estás também. Davi sabia. Mas quando nós chegamos nas cavernas, nas cisternas, nos becos sem saída, nós esquecemos. Esse salmo relata a nossa experiência também. Mas olha como ele sobe. Logo em seguida, versículos 3 a 5, Ele prega o evangelho a si mesmo. Ele renova a sua própria mente quando diz: contudo, agora sobe, tu és santo. Essa razão porque ele foi abandonado aparentemente. No caso de Jesus, porque o nosso Deus, que não pode nem fitar, nem encarar, nem sentir o cheiro do pecado, da perversidade e da imundícia, quando Jesus foi coberto pelo meu pecado, minha imundícia, esses pecados mil, o Pai tinha que virar o rosto para Ele, para abraçar a mim e a você. A razão por que Ele foi rejeitado é porque Deus é santo, entronizado entre os louvores de Israel. Agora, a confusão dele é porque no passado isso tudo deu certo. Ele conhecia a história de Israel. Nossos pais confiaram em ti, confiaram e tu os livraste. A ti clamaram e escaparam, confiaram em ti e não foram envergonhados. Ele sobe de novo, adquire a nova perspectiva, além das profundezas, mas isso também gera uma nova confusão. Mas espera aí, será que o cálice do consolo de Deus esgotou-se com os pais? Não sobra, Senhor, nenhuma gota para mim. O Senhor salvou os outros, mas eu estou há meses, há anos nessa luta horrível. Será que não tem nada para mim, Senhor? Eu e você passamos por situações assim. O fato é que nós vivemos num mundo de confusão, de altos e baixos. A vida é dura, mas Deus é bom. Vivemos entre miséria e misericórdia, entre dor e promessa, desespero e esperança, entre o aqui e agora e o ainda não. Vivemos numa terra de ninguém, mas faz parte dos desmamar dessa terra para outra. São tantas as causas de angústia, de lágrimas para o povo de Deus, que às vezes duram anos, brigas, separação, divórcio. Filhos que passam por isso, com os pais amados, um cônjuge que não conhece o Senhor e oramos por anos, filhos rebeldes, desviados, uma doença crônica que, como salmista, suga tudo que temos, o vale da sombra da morte de um ente querido, fora da época, não esperávamos isso, uma traição. Conflitos na igreja, no serviço, na escola, caos financeiro, incertezas quanto ao futuro, decisões, tem muitos. A viuvez, solidão e solteirice, a luta de anos da infertilidade, bullying que faz com que a criança passe mal todo dia antes de ir para a escola. Conflitos familiares, parentes viciados, codependência voltada para isso. Anos a fio cuidando de pessoas deficientes ou de pais idosos enfermos. Sem falar do sofrimento causado por pessoas ao nosso redor, cães e touros e búfalos que ele fala, leões. Sem falar do nosso próprio pecado. Nós vivemos o Salmo 22 em nossas vidas. Mas isso nos leva para um segundo ciclo. Desceu, subiu, mas desce de novo. Ele lamenta agora de fato o abandono pelo povo. Olha o versículo 6 a 8. O contraste, mas eu, diferente dos pais, o Senhor salvou os pais, mas eu sou verme, e não um ser humano, afrontado pelos homens, desprezado pelo povo, todos os que me veem zombam de mim, fazem caretas e balançam a cabeça, dizendo: confiando no Senhor, Ele que o livre, salve, ele tem prazer. Ridicularizado, zombado, perseguido e o irônico. Ele diz: eu sou verme. Yahweh, o sempre existente que era, que é e que sempre será, o eu sou do universo, agora se descreve como bicho, minhoca, verme, desprezível, ninguém que eu saiba, talvez um outro dos meus netos, mas gosta de vermes. A gente esmaga, despreza, quando aparece em casa, eu chuto fora ou mato. Davi, o rei, sentia assim, e Jesus, o rei dos reis, sentiu assim. Totalmente rejeitado, sofria bullying o tempo todo, foi sempre o último escolhido, o esquecido, o ridicularizado da sua turma, era o santinho, mas o seu sofrimento só fez os seus colegas rejeitarem ainda mais o seu Deus. Depois ele sobe em louvor. A fidelidade de Deus é ressaltada desde o seu nascimento. Olha versículos 9 e 10. Contudo, agora vai subindo. Tu és quem me fez nascer e me preservaste, estando eu ainda ao seio da minha mãe. A ti me entreguei desde o meu nascimento, desde o ventre de minha mãe. Tu és o meu Deus, Eli, Eli, Deus meu, Deus meu. Mas a confusão é grande de novo. Interessante que a experiência tanto de Davi como de Jesus era de nascença em Belém. Jesus se encarnou e nasceu numa manjedoura, foi protegido, foi sustentado pelo seio da Maria, assim como Davi. A ideia aqui é que, oh meu Deus, o Senhor não me trouxe até aqui só para me abandonar agora. A fidelidade de Deus no passado é motivação no presente para avançarmos para o futuro. Ele tenta revigorar a sua alma, mas é difícil. Irmãos, nós precisamos disso também. Nós que tendemos a mais vacilar, ter altos e baixos, até nos desanimamos porque nós nos desanimamos. Nós somos loucos, entramos em parafuso, mas o Senhor sabe, Ele se compadece de nós, Ele sabe que nós somos pó. Nessas horas temos que renovar a nossa mente pela verdade, o que Jeremias, o profeta Chorão fez, bem no meio das lamentações do livro que tem esse nome. Ele renova sua perspectiva no fundo do poço sobre a fidelidade de Deus. O mesmo Deus que me acolheu na minha nascença, que preservou na minha vida, ao lado da minha mãe, está aqui comigo, Emmanuel. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. O que? As misericórdias do Senhor. A causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. Essa é a nossa esperança, mesmo no fundo do poço. Mas agora há uma transição. É um novo ciclo de altos e baixos, que começa com uma petição. Versículo 11 é uma de duas dobradiças, quando ele faz oficialmente o primeiro pedido em todo o texto, e diz: não te distancies de mim, porque a tribulação está próxima, e não há quem ajude. O salmista se vê totalmente perdido. Algumas semanas atrás, Davi, nas exposições de Filipenses 2, fez menção da humilhação de Jesus até a morte de cruz e a sua exaltação. Por algum motivo, algo que ele falou criou em minha mente uma imagem que, embora muito comum para todos nós, foi como se eu tivesse visto pela primeira vez. O salmista aqui se vê culpado, no caso de Davi, ou carregando a nossa culpa, no caso de Jesus. Mas no nosso caso, eu e você, imundos, todos pecaram, carecem da glória de Deus. E eu me vi numa fila subindo para uma cruz. Uma execução horrível de sofrimento que Jesus passou. E eu sei que eu mereço isso, eu sou culpado, eu sou o réu, eu não tenho esperança nenhuma. E cada pessoa que chega lá e é prendida numa cruz, eu sei que a minha vez, eu sou o número 3, eu sou o número 2. Oh meu Deus, eu sou o número 1, eu sou o próximo, o que eu farei agora? Alguém me ajuda, Jesus! E foi isso que ele fez. Quando era minha hora de pagar eternamente pelo meu pecado, Jesus me tirou da fila. Fui prendido numa cruz com uma morte horrível que nós veremos agora. Eu pagarei. Tetelestai. Está pago. Esse é o Evangelho. Eu não mereço. Eu sou culpado. É justa a minha condenação. Socorro alguém do universo. Foi Jesus que tomou nosso lugar. Versículos 12 a 18 relatam um pouco do que seria esse sofrimento. Primeiro ele fala dos inimigos em volta. Muitos touros me cercam. Fortes touros de Bazã me rodeiam. Contra mim abrem a boca como faz o leão. Que despedaça e ruge. Pedro vai falar sobre o leão que ruge, que procura alguém para devorar. E depois ele relata sofrimentos incompreensíveis por nós. Derramei-me como água, todos os meus ossos se conjuntaram. Ele fala da fraqueza de um temor que faz a gente até passar mal. Os joelhos parecem bambas ou bambos. O coração, ele diz, fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Ele não tem mais força para resistir, secou-se o meu vigor, como um caco de barro seco. Ele está totalmente sedentado, a língua se me apega ao céu da boca. Mais tarde, todas essas descrições de uma forma incrível, descrevem uma crucificação que nem existia por mais 1000 anos, assim me deitas no pó da morte. Nós sabemos que o salmista não morreu, ele fala em termos figurativos o que Jesus realmente sentiu. Se você já se sentiu cercado por um cão bravo, atacado e talvez até mordido, você entende um pouco desses sentimentos que ele continua. Cães me cercam, um bando de malfeitores me rodeia, traspassaram-me as mãos e os pés. Eu fui mordido e quase dilacerado por esses bichos ferozes. Nós sabemos que no caso de Jesus, foram os pregos. Tão emaciado, diante de meses ou anos de sofrimento, eu posso contar todos os meus ossos. Os meus inimigos estão olhando para mim, me encarando, repartem entre si as minhas roupas, sobre a minha túnica lançam sortes. Era o último ato, esse cara já era, não resta mais esperança para ele. Falavam de Davi e fizeram com Jesus. Mas agora ele renova sua petição. Agora já era. É a última hora. Tu, porém, Senhor, não te afastes de mim. Força minha, inova sua fé. Apresse-te em me socorrer. Livra minha alma da espada, das presas, do cão e a minha vida. Salva-me da boca do leão, dos chifres dos búfalos. E aqui, que infelizmente não é tão destacado em nossas Bíblias, mas tem a mudança. Da cruz vazia para o túmulo vazio. O texto diz sim, tu me respondes, só isso. Algumas versões, mas o Senhor já me respondeu, o Senhor tem me respondido. Essa dobradiça agora nos leva para os altos novamente. Esse é o evangelho do sofrimento de Jesus em nosso lugar, mas a sua ressurreição também. O louvor agora brota dos seus lábios, de três aspectos, e nós presenciamos isso em nosso culto hoje, diante dos irmãos, diante do mundo e diante das gerações vindouras. Versículos 22 a 26, agora, o Senhor me ouviu, o Senhor me resgatou, redimiu, eu vivo novamente. Então, versículo 22, a meus irmãos declararei o teu nome. Hebreus 2:12 cita isso de Jesus, que agora chama aquele povo que o rejeitou de irmãos. Nós que éramos inimigos, nos transformamos em amigos de Jesus. No meio da congregação eu te louvarei, que os remidos do Senhor assim digam. Louvem o Senhor, vós que o temem, glorifiquem-no todos vocês, descendência de Jacó, temam-no todos vocês, posteridade de Israel, porque não desprezou, nem detestou a dor do aflito, nem ocultou dele o seu rosto, mas o ouviu quando lhe gritou por socorro. De ti vem o meu louvor na grande congregação, eu cumprirei os meus votos na presença dos que o temem. Os sofridores hão de comer e fartar-se, louvarão o Senhor aqueles que o buscam, que o coração de vocês viva para sempre. Este o desejo de Jesus por todos nós. A dobradiça da experiência agora nas alturas, com a vitória em Cristo da ressurreição, em Jesus do seu, em Davi, desculpa, do seu salvamento. Ele louva diante de todos ao seu redor. Eu estava perdido, mas o Senhor me resgatou. Mas notem como já experimentamos no nosso culto, seja Afeganistão, seja Haiti, seja Atibaia, os confins da terra, versículo 27, se lembrarão do Senhor, e a eles se converterão por causa da obra de Jesus. Diante dele se prostrarão todas as famílias das nações. A profecia para Abraão de que todas as famílias da terra serão abençoadas na família dele. Pois do Senhor é o reino, é ele quem governa as nações, de rico para pobre. Todos os ricos da terra hão de comer e adorar, e todos os que descem ao pó se prostrarão diante dele, até aquele que não pode preservar a sua própria vida encontre esperança. É Filipenses 2. Cantamos sobre isso. Todo joelho se dobrará diante de Jesus vitorioso. E ele termina dizendo: eu também vou falar isso para meus filhos, para meus netos, para a próxima geração. O Senhor reina, Ele é fiel, Ele é santo, Ele liberta pela obra de Jesus na cruz. A posteridade o servirá, e se falará do Senhor à geração vindoura. Virão e anunciarão a justiça dEle, que nos veste agora. Ao povo que há de nascer, contarão que foi Ele quem fez. A montanha russa da vida cristã termina na cruz vazia e no túmulo vazio. Vacilamos, balançamos, duvidamos, ficamos confusos, clamamos: Deus meu, por que me desamparaste? Por que tanto tempo nesse sofrimento, meu amigo? A vitória vem, de fato, a vitória já veio. E hoje nós vamos celebrar essa vitória. Em meio ao desespero do sofrimento solitário, nós renovamos a nossa confiança na fidelidade do Senhor, na obra do Senhor, na morte e ressurreição do Senhor. Ele foi abandonado para que nós fôssemos feitos filhos de Jesus, filhos de Deus. Porque vivo estar, nós temos esperança. E nós vamos fazer isso agora. Cantar essa música. Enquanto os líderes chegam para administrar, ministrar a ceia do Senhor, nós vamos cantar o canto da vitória. Jesus Cristo vive e voltará. E vamos celebrar esse fato hoje, para terminar o nosso culto. Davi.